Uma alegria podemos compartilhar a palavra mais uma vez. Nós estamos falando de Natal. Semana passada o pastor Silas falou sobre Natal como uma celebração de alegria. Hoje também vamos falar, pensando numa promessa, talvez num texto um tanto quanto diferente, mas eu acredito que Deus tem algo para falar ao meu coração e ao seu. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone, ou se quiser acompanhar ali, abra, ligue no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 7 e 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos número 7 e número 8. Diz assim a palavra de Deus: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Palavras estas ditas por João Batista a respeito do Cristo, do Salvador de Jesus. Para a gente poder entender a história do Natal, a gente precisa entender a importância que ele tem na vida do povo. E para entender a importância que ele tem na vida do povo, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Precisamos voltar 12 séculos antes do nascimento de Cristo. 12 séculos antes do nascimento de Cristo, depois que o povo saiu do Egito e peregrinou por toda aquela sua jornada no deserto, e passou pelo que passou, por tantas dificuldades e dificuldades, o povo de Deus é dividido em 12 tribos. E você deve conhecer a história das 12 tribos de Israel, que são oriundas da família de Jacó, que depois da experiência com Deus, tem o seu nome mudado para Israel. Isso trouxe muita estabilidade religiosa, política, social, familiar para o povo de Deus. As tribos eram bem divididas, cada uma prestava o seu culto a Deus e viviam de forma muito clara a sua fé em Deus. Mas Salomão, depois, lá na frente, assume o trono do seu pai Davi, e no século IX, Salomão morre. E com a morte de Salomão acontece um problema, uma situação diferente. Agora o reino passa por uma readequação, não mais em 12 tribos, mas dividido em duas partes. Se unem algumas tribos, um bloco de tribos para um lado, para o lado norte, e se reúne um grupo de tribos para o lado sul. As tribos do lado norte formam o povo de Israel, Israel, e do reino sul formam o povo de Judá. Com essa divisão, tudo aquilo que eu acabei de dizer, que era forte, funcionava bem, era bem funcionando como uma engrenagem perfeita, começa a enfraquecer, principalmente do lado do norte. E no decorrer da história, o povo de Deus, principalmente os que estavam do lado norte, começam a sofrer. E ao longo da história, então, esse reino do norte praticamente é diluído. E ele é diluído, muitas pessoas morrem, muitos são espalhados pelo mundo, e eles sofrem muito, eles começam a perder sua identidade, eles passam por outros tipos de cativeiro, então volta à memória todo o sofrimento do Egito, porque eles tinham na história isso muito forte, e agora vem outros cativeiros, outras dores, e eles começam a sofrer, e sofrendo eles começam a clamar por um socorro. E clamando por um socorro, eles clamam para que venha alguém, um líder, um homem, que possa libertá-los dessa situação difícil, de dor, de sofrimento caótico. E então, clamando por isso, eles almejavam que um dia viria um grande líder, um grande personagem que iria vindicar o governo do povo de Israel sobre as nações e eles iam voltar a ter paz e poder se relacionar bem com Deus. E aí o que acontece? Jesus é proveniente do lado de Judá. E Jesus, então, é da linhagem pura de Judá. E aí Jesus chega para trazer esperança para o povo. E é muito interessante que, no meio do cativeiro, Deus dá muitas profecias a respeito de um Messias, de um Salvador, de alguém que iria mudar esse quadro de sofrimento e de dor. E aí o pastor João leu, muito bem lido, o texto de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo de número 1, que vai até o versículo de número 7, por exemplo, falando deste novo governante, deste grande líder que virá para trazer essa paz, essa estabilidade e implementar o seu reino para o povo que agora está perdido, está espalhado, está sofrendo as suas crises em vários lugares. E aí, na profecia do profeta Isaías, do capítulo 9, ele diz que este que virá vai nascer, vai ter um governo, então o povo pode ficar tranquilo, que agora vai ter um novo governo e um novo governador. O povo pode ficar tranquilo porque esse novo governador, para este novo governo, ele é um conselheiro digno de ser seguido. E o povo, então, até então, tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha os patriarcas como seus conselheiros, mas aí o profeta diz, o conselheiro não é qualquer um, ele é um maravilhoso conselheiro, wonderful, ele é demais, ele é o maravilhoso conselheiro, esse conselheiro desse reino. Tem mais, ele é Deus, ele não é homem, ele é poderoso, ninguém terá poder como ele. Ele tem um princípio de vida que é o princípio da eternidade. Então, o que ele vem implantar não se acabará, porque ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe para o povo que sofre, o povo humilhado, o povo que está na desgraça. Ele é o príncipe que vem trazer a paz. Foi esse o texto que o pastor João leu no início. Então, Isaías começa a falar deste novo governante, deste homem que virá, e o povo começa a se encher de esperança, porque quando a gente está sofrendo, não sei se você é como eu, mas em momentos de crise, de dor, de sofrimento, muitas vezes o que a gente precisa é de uma palavra do quê? De esperança. Uma palavra de ânimo. Para quem está em guerra na sua mente, no seu coração, ela precisa de uma palavra de paz para dar um up, para dar uma levantada, para dar uma animada diante dessa dor que o povo passava. Mas aí, depois dos profetas, vem Isaías, vem Jeremias, e vem os outros profetas, vem um profeta chamado Malaquias, e ele encerra o ciclo profético. Quem estava aqui hoje de manhã ouviu bastante sobre isso. E aí, o profeta Malaquias encerra o ministério profético do Antigo Testamento, e Deus decide ter uma nova estratégia. E qual é a nova estratégia de Deus? Silêncio. E aí, por 4 séculos, não se levanta um profeta e não se levanta uma nova profecia no meio do povo, e o povo tem que ficar firme com as profecias outrora ditas. E o povo, então, está o quê? Na expectativa da chegada do Messias. Quanta gente que não morreu nessa expectativa, no cativeiro. Quanta gente que não sofreu nesse período, o Império Romano se organizou de novo, se fortaleceu, se tornou uma grande força. E aí o que acontece? Quando acontece, 400 anos se passam lá em Judá, lá numa região simples de Judá, Nazaré, de uma família simples de Nazaré, um milagre extraordinário acontece. Um profeta, ou o profeta que o povo esperava, o grande líder, está nascendo. E aí ele vem para colocar fim ao silêncio e vem para colocar vida a tudo que os profetas outrora haviam falado. Ele é Jesus. E assim é o Natal. Jesus nasce num período de crise, num período de ansiedade, de expectativa do povo. Jesus nasce com muitos anseios de muita gente que aguardava um Salvador ou o Salvador. Jesus nasce nesse ambiente para trazer essa paz, para trazer direção, para trazer esperança, para trazer vida a este povo que sofre. Por isso que eu gosto tanto do Natal. Porque é o melhor momento da gente falar do grande ministério de Jesus, que é o ministério de paz, que é o ministério de vida, que é o ministério de esperança, que é o ministério de reconciliação, que é o ministério de alegria, que é o ministério das promessas que se cumprem, daquilo que Deus mostra efetivamente que Ele faz. E aí você tem o Evangelho de Mateus, que começa falando da genealogia de Jesus, mas aí você vem para o Evangelho de Marcos, e Marcos quebra isso. E ele não começa o Evangelho, e nem tampouco ele fala muito claramente, não é assim de uma forma tão explícita quanto de Mateus, sobre o nascimento de Cristo. O Evangelho de Marcos tem uma característica peculiar, porque ele começa falando de um outro profeta que também nasce na época de Jesus, que vai ser como o antagonista da entrada do Messias, que é o profeta João Batista. E João Batista precisa nascer porque, antes de Cristo entrar em cena, precisa entrar em cena alguém que vai revelar uma profecia que Isaías também fez no capítulo 40, no versículo 3. Lá no capítulo 40 de Isaías, no versículo 3, você está comigo? Vai prestando atenção que você vai entendendo bem. Ele diz assim: a voz do que clama no deserto, o qual vem preparar o caminho do Senhor. E aí João Batista faz o quê? Quando ele se torna um homem adulto, depois nós vamos falar um pouco das circunstâncias do nascimento de João Batista, João Batista vem trazer palavras de esperança, de paz e de ânimo, mas não em seu nome, mas em nome daquele que está por chegar, daquele que está para se instaurar como Salvador. E João Batista traz um discurso duro, mas ao mesmo tempo, no discurso duro, ele traz um discurso sólido sobre: virá alguém mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés, e ele vai governar. Eu estou aqui hoje, simbolicamente, batizando vocês com água para falar da regeneração, mas ele trará um novo batismo. E o batismo que ele trará é o batismo com o Espírito Santo. Então, isso para o povo traz alegria. Essa promessa para o povo traz esperança. Essa promessa para o povo traz direcionamento para o futuro. E o povo começa, então, a ficar nessa santa e maravilhosa expectativa. E por isso que eu gosto desse texto de Marcos, e eu confesso que para mim foi uma aventura boa olhar para o Natal, pensando no Natal nesse texto, porque João Batista, ele participa desse evento do Natal de uma forma maravilhosa, porque o discurso dele referenda ao ministério do Cristo, do Salvador, que nasceu lá em Belém, filho de Maria e de José. Gosto dessa palavra de João Batista, mas gosto mais da palavra de João Batista, porque João Batista, no Novo Testamento, ele é a primeira pessoa, ou vamos pensar assim, que tem uma revelação do Messias intrauterina. Ele tem uma experiência na revelação do Messias dentro do útero. Dentro do útero de Isabel, da sua mãe, ele percebeu e ele sentiu que no ventre daquela mulher, prima de Isabel, Maria, que estava próxima a ela, quando Maria vai visitar Isabel, havia o Salvador. Olha que lindo esse texto de Lucas 1:39 em diante. Lucas 1:39 diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta, exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. João recebe o batismo do Espírito Santo no ventre. Oh, glória! O Natal vai chegando e a promessa vai criando vida e a coisa começa a acontecer. numa esfera que a gente, tão limitado e tão pequeno, não tem condições de imaginar. Que já no ventre, no seu ventre, minha irmã, a vida da Isabelle já está sendo ministrada pelo Espírito de Deus, pelo Pai que a conhece e a ama. E ela já recebe e devolve em agradecimento a Deus, do jeitinho dela, esse amor do Pai. Você já parou para pensar que coisa doida é essa? Mas João Batista tem essa revelação de Deus, tão maravilhosa ainda no ventre. Então ele vive essa experiência. Ele vive essa experiência desde antes dele nascer. Porque se você olhar nos versículos anteriores a este, Zacarias recebe a promessa do anjo que a sua mulher Isabel, já sendo velha, idosa, ficará grávida. Então, outra promessa. Quando o Natal chega, o Natal traz promessa de paz, de alegria, de esperança. Mas quando o Natal chega, o milagre é inaugurado. A era de milagres é inaugurada novamente. E agora o anjo diz para Isabel e para Zacarias, vocês não podem naturalmente ter filhos. Há uma impossibilidade clara e declarada. Mas esse período da chegada do Salvador inaugura uma era de milagres. Então nós podemos dizer que o Cristo também já faz um milagre de dentro do útero. A teologia do milagre do Cristo uterino. Meu Deus, que loucura. Porque Isabel recebe e Zacarias recebem essa notícia. E isso é maravilhoso. Olha o versículo 35 de Lucas 1, respondeu-lhe o anjo. Olha que coisa linda, que promessa. Promessa o Natal, alegria da promessa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéril. O Natal também muda quadros e histórias. Ela era chamada de estéril, mas a partir de agora ela é chamada de fértil. Ela tinha uma marca, ela tinha uma identidade, mas agora ela tem uma identidade de uma mulher que experimenta um milagre, a impossibilidade na sua vida. E olha só o versículo 37, que é a cereja do bolo, o morango do bolo, o que você quiser colocar em cima do bolo, fala com a Thalita que ela resolve isso para você. Pois eu ganho um panetone aí pelo merchan. Brincadeira, hein? Mas olha só o versículo 37. O que diz o versículo 37? Pois, vamos ler junto? Aleluia! O Natal vem estabelecer essa palavra. Para Deus não há impossíveis. E tem uma versão, a versão da Revista Atualizada, eu gosto porque ela coloca a palavra promessa. Então diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então a promessa do Natal gera vida, gera paz, gera esperança, inaugura milagres, inaugura revelações intrauterinas, teofânicas. Se o pastor Silas tivesse aqui, ele fazia assim, ó. Porque ele ia ficar aleluiado. Ela inaugura um tempo novo. As promessas são as virtudes que os céus liberam para os que creem. O céu libera virtude para que você possa ter fé e ter ânimo para continuar a sua caminhada. Você que sofre, você que treme, você que geme. Então o Natal traz tudo isso, gente. Ele revela isso. E Jesus nem começou o ministério ainda, hein? E João, tomado por todo esse momento na sua história, na sua família, ele não tem como não viver para proclamar o Cristo, a chegada do Messias. Versículo 7 diz, capítulo de Lucas, e esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Versículo 7 do capítulo 1 de Marcos, perdão. E aí, eu queria dividir esses dois versículos em três partes, como um bom presbiteriano. E como um bom presbiteriano, a gente precisa pensar nessa primeira expressão de João Batista para o Natal. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. A palavra poderoso aqui vem do grego escuros. E essa palavra significa que esse poderoso, ele não é só poderoso fisicamente. Ele é poderoso mentalmente. Mas a palavra escuros no grego também pode ser definida que ele é poderoso espiritualmente. E esse poderoso de João Batista diz que ele é tão poderoso espiritualmente que ele chegará para resistir aos ataques de Satanás contra o povo de Deus. Ele vem resistir o pecado e vencê-lo. Então não é qualquer poderoso. Não é qualquer coisinha que esse poderoso vai fazer. Ele é forte fisicamente, ele é forte intelectualmente, mas sobretudo ele é forte espiritualmente, porque ele vai saquear do inferno as almas que foram aprisionadas pelo pecado. João Batista está profetizando, em outras palavras, com a chegada do Natal, a escravidão acabou. A era nova se chama redenção. Deus toma de volta o que se havia perdido. E isso, queridos, isso é maravilhoso. Isso é lindo. João fala desse Cristo. Ele diz que ele é forte o suficiente para arrebatar qualquer pessoa das algemas do inferno. Então, nesse Natal, lembre que o Cristo que nasceu em Belém, ele é forte suficientemente para libertar qualquer alma, qualquer vida que está presa e amarrada pelas algemas do pecado. Nesse Natal, você pode crer e já profetizar. Aquele seu parente, aquele seu amigo que está preso a vícios, que está preso a práticas imorais, que está preso a dissensões espirituais e outras coisas mais, que o Natal na vida dele, e ore por isso, é o Natal da libertação dos cativos, porque o Cristo é forte para arrancar essa alma do inferno. E aqui vos fala uma alma que foi saqueada de lá. Então, queridos, João Batista, quando diz ele é mais poderoso do que eu, ele só está dizendo isso. Ele só está querendo dizer isso. Mas tem o segundo tópico do sermão presbiteriano. E o segundo tópico está na segunda parte do versículo 7, que diz assim, ele é tão poderoso, ele diz assim, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Sabe como eu interpreto esse texto? E eu fiquei assim, eu fiquei em estado de graça, eu saí do meu gabinete lá, depois de um dia com a Bíblia, peguei o Renan, ele foi o primeiro que eu preguei a mensagem essa semana. Para ver se convertia, se ia funcionar hoje aqui, né? Mas deu certo, converteu o menino. Brincadeira, gente. Mas quando João Batista fala, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, ele está dizendo assim, esse que está por vir, ele é mais honrado do que eu. Eu tenho a minha honra como um profeta. Vocês me seguem. Vocês aceitam o meu discurso. Vocês aceitam a minha mensagem. Mas tem alguém que é mais honrado do que eu. E ele é tão mais honrado do que eu não me sinto digno de fazer um simples gesto para ele. Porque eu sei quem ele é. E eu sei quem eu sou. E aí o que João Batista está querendo dizer outra, é uma coisa, uma lição preciosíssima. Eu fiquei muito feliz com Deus por essa revelação. Ele diz assim, eu sou profeta. Eu faço parte de uma história de profetas. Os profetas foram usados por Deus. Os profetas receberam revelações dos céus. Eu recebo revelação dos céus. Mas este profeta é maior do que todos nós. Ele é mais honrado do que a gente. Ele está numa outra escala profética. Então, se a nossa palavra é digna de confiança, se a nossa palavra foi digna de trazer paz e ânimo para um povo que sofre, imagina as palavras desse profeta que é mais honrado, do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. Você imagina o povo ouvindo isso? Nós fomos usados por Deus na história, Mas vem alguém que vai ser mais usado ainda. Ele é o supremo profeta. Esse profeta vai falar coisas que nenhum profeta jamais falou. Vai falar como nenhum profeta jamais falou. E o consolo das profecias desse profeta trarão uma esperança que jamais se manifestou. Ele é mais honrado do que eu. Ele está numa outra atmosfera. Ele está num outro patamar. Então, queridos, o Natal é pensar que Cristo é aquele profeta na nossa vida, que traz palavras que nenhum outro profeta jamais falou. E fala de uma forma que ninguém jamais falou. Natal é recorrer a este profeta que traz palavras de consolo, de paz e de esperança aos que sofrem, de uma forma que ninguém jamais falou. E é por isso que eu me encanto com o Evangelho, quando alguém fala alguma coisa de Cristo ou da palavra, e uma pessoa está ouvindo e ela diz assim: eu nunca ouvi algo desse gênero. Você já teve essa experiência ou não? Eu nunca ouvi algo assim. Eu nunca imaginei que eu poderia ouvir algo desse jeito. Eu nunca imaginei, então. Esse é o ministério profético que nasceu no Natal do Cristo. Esse Cristo que profetiza dessa forma. E aí vem a terceira lição. Ele diz assim, versículo 8 de Marcos 1. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O que ele está querendo dizer com outras palavras? Ele está querendo dizer o seguinte: a água aqui é um símbolo que eu utilizo para mostrar quem decidiu se arrepender dos seus pecados, confessá-los e agora seguir essa mensagem que eu estou pregando. Então a água é um símbolo, é um símbolo. Eu batizo com essa água para dizer, a partir desse banho que as pessoas tomam, que agora elas pertencem a uma nova vida, que agora elas estão livres e elas têm uma nova esperança. Mas quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, ele está dizendo assim, virá aquele que vai purificar com água. Mas é uma água de regeneração e é uma água de consolação. Porque o ministério do Espírito Santo é um ministério de regeneração e é um ministério de consolação. Então é um batismo para regenerar e é o batismo para consolar. Para que os regenerados e os consolados recebam do Pai esse poder maravilhoso que emana do seu próprio Filho e do seu Espírito. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo que consola, o batismo que regenera, mas, sobretudo, o batismo que encoraja a prosseguir. O batismo que dá virtude. Jesus disse que quando o povo, para os seus discípulos, quando ele está subindo ao céu, vocês vão receber virtude, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E, gente, eu vou dizer para vocês que é tão bom receber essa virtude de Deus que é indescritível a sensação. E talvez você ache que eu estou falando de fazer performance, nada disso. Essa semana mesmo. Semana eu estava abatido, cansado, final de ano a gente vai ficando mais cansado, né? Tantas coisas para fazer. Aí, na quarta-feira, eu estava cansado, abatido. Aí, à tarde, aqui na igreja, orando, me preparando para a palavra da noite, do culto da vitória, mas cansado, abatido. Quando eu cheguei aqui, tinha pouca gente essa quarta-feira. Mas, para mim, foi uma das melhores quartas-feiras do ano, para a minha vida. Foi porque eu falei. Porque eu não falei por mim, eu falei através de mim e para mim. Mas quando o Rogério começou a tocar aqui, o povo começou a orar, comecei a sentir algo assim, aí o batismo do Espírito Santo veio sobre a minha vida. E o culto de quarta, ele tem essa atmosfera, né, pastor? Ele tem essa ambiência, né? E eu fui sendo elevado a um momento de cura, sabe, assim, de choro, de renovação, porque eu recebi regeneração, consolo e coragem. Agora, quem fez isso? Foi o ministro? Foi o tempo de oração? Não, foi quem? O Espírito Santo, do qual João disse que Jesus iria nos batizar. É indescritível sentir isso, meu irmão. Talvez você precise desse batismo hoje. Talvez você chegou aqui abatido. Talvez até esse momento do culto você não se conectou ainda. Eu não sei. Mas eu estou querendo compartilhar uma experiência que eu vivi nessa semana, que pode ser uma experiência que você vai viver hoje. Então, se você está ouvindo essa palavra até agora, não se conectou, no seu jeitinho aí, no seu coração, na sua mente, enquanto você me ouve, diz assim: Senhor, eu preciso hoje do batismo do Espírito Santo, que me regenera, que me consola e que me encoraja. Porque o Natal é isso. O Natal é isso. Então, não há como a gente olhar para esse texto de João e não ser tomado pela alegria do Natal. Porque ele nasceu. Jesus já veio. E por esta razão a gente pode experimentar e desfrutar dessas três grandes verdades que João Batista anunciou de uma forma tão contundente, tão forte e tão poderosa. E aí eu queria encerrar essa mensagem fazendo algumas análises de caso da Bíblia, só para você ver como o Natal muda histórias e como essa alegria da promessa influenciou famílias. E talvez isso possa te incentivar e te inspirar nessa noite, no término dessa mensagem. Pense nas vidas que o Natal alegrou. São muitas, mas eu vou citar algumas aqui. Pense numa jovem, uma moça cheia de sonhos. Uma moça que queria ter uma família, que veio de uma boa família, imagino eu, porque para ela ter o caráter que ela tinha e a conduta que ela tinha, ela deveria ter uma boa formação. Uma jovem que tinha sonhos, queria ter uma família, queria se casar, já tinha o seu noivo. Estava planejando a sua vida, pensando no futuro. Pense nessa jovem Maria, uma mulher. Mas uma mulher que foi agraciada pelo poder do Altíssimo. E ela foi tão agraciada pelo poder do Altíssimo, com a mensagem do anjo, que do ventre dela nasceria o Salvador. Ela não é a salvadora. Do ventre dela nasceria o Salvador. Ela era apenas um instrumento de graça e da graça. Só que ela não era qualquer uma, você concorda? Porque quando diz assim, bendita és vós entre as mulheres, tinha muita mulher, mas ninguém era como ela. Ela fica tão tomada ao ver o que Deus faz na sua vida e ao ver o seu filho nascer e ao ver tudo o que acontece, que ela canta. E uma das coisas que o Natal nos convida é o cântico, porque o Natal é a celebração da promessa e da alegria. E quem tem esperança não chora, quem tem esperança canta. E aí em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, olha como ela canta. Lucas 1:46. Dá para colocar? Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos, com seu braço dispersou os que são soberbos. Minha alma engrandece. O Asaf fez uma música dessa. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrando amor. Até aí, tá bom. Santo, santo, santo é Senhor. Diga, santo. É o Natal, é Jesus. Santo, santo é. Quem tem esperança, canta. Pense nos pastores que estavam lá como Todos os dias eles faziam, cuidando das suas ovelhinhas, dos seus rebanhos, com as suas demandas, e eles estavam ali cuidando dos seus rebanhos, e de repente aparece uma milícia de anjos celestiais no céu. E os anjos falam com eles. Lucas capítulo 2, versículo 8. Olha lá. Lucas 2, 8. Você está comigo, amém? Eu vou lendo e eles vão colocando. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede ao seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de ouvirem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E aí os pastores voltaram, dando glória e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito. O que é que eles estão fazendo? Cantando, louvando. Porque o Natal convida ao cântico. Se ele nasce de uma crise de esperança, no seu nascimento ele instaura a era de adoração, de louvor e de esperança. E por fim, podia citar tantos outros, mas alguém que não poderia ficar de fora, a família de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote, cansado do seu ofício, descrente, tomado pela sua religiosidade. Ele cria, mas ele estava mais conectado aos dogmas, aos princípios da sua religião, do que a própria relação dele viva com Deus. Mas Deus amava Zacarias e amava Isabel. Acredito que Isabel era uma mulher de muita fé. Quando o anjo fala com Zacarias, quando ele está no seu turno, você lembra qual foi a reação dele ou não? Ele desconfiou. Ele não assumiu aquela palavra. Ele disse, a minha mulher já é velha. Como isso vai acontecer? E o anjo diz, então, se a partir de agora você vai ficar sem falar. E você só vai voltar a falar quando você vê o milagre acontecer. E aí eu fico imaginando o sacerdote, o profeta, o pastor da igreja chegando no domingo à noite aqui, imagina aqui, o pastor Ricardo, não o pastor João, porque ele tem mais fé que eu, com a lozinha aqui, os meninos ali com a câmera aqui, e vocês e eu começando aqui. Jesus, sei lá, ama vocês. Vocês já imaginaram que coisa mais desconcertante? A incredulidade dele. Mas o milagre aconteceu, e nós já falamos do que aconteceu. João Batista nasceu. E depois que João Batista nasceu, sabe o que Zacarias fez? Cantou. Lucas 1:67. Esse texto é longo, mas eu não ia deixá-lo de fora para encerrar. Lucas 1:67 diz assim, falando já de João. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito. Olha o homem descrente, o sacerdócio que estava com o ministério meio apagadinho. Ó, ficou aleluiadão. Cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até parecer publicamente a Israel. Maravilha, ele cantou, esse é o cântico de Zacarias. E no cântico de Zacarias ele relembra toda a história que eu já contei aqui. Ele chegou, Jesus chegou. A glória chegou, a esperança chegou, a promessa chegou, um novo batismo chegou, uma nova história chegou. O Natal é uma promessa que se cumpre. Por isso, vamos celebrar a alegria da promessa do Natal. E eu queria terminar essa mensagem orando, porque como eu disse, como o povo... Quando chegou o Salvador, passava pelas suas angústias, pelas suas dores, pelas suas crises. E eu aqui abri meu coração de uma experiência que eu tive nessa semana. Talvez você esteja assim, com o seu coração mais enfraquecido, mais descrente, mais dolorido. Talvez você esteja como Zacarias, tão acostumado com a sua religiosidade, que Deus às vezes fala com você e você duvida. Mas a promessa do Natal diz que o mais honrado chega. O mais poderoso chega. E ele chega para fazer um batismo que ninguém jamais fez. Então minha oração hoje à tarde, quando eu estava me preparando para essa mensagem, é que nessa noite houvesse um batismo do Espírito Santo. Esse batismo de regeneração, esse batismo de consolo e esse batismo de coragem. Vamos passar esse Natal consolados, regenerados e encorajados pela mensagem do Salvador. Então, dá para cantar o cântico de Maria de novo? Então, enquanto nós cantarmos, se você quiser essa oração de encorajamento, você que precisa se alegrar com essa promessa, que você, num gesto de fé, porque você precisa crer, né? Você não pode ficar em cima da minha fé, eu não sou muleta para você. Você tem que ter fé. Você precisa abrir teu coração. Se essa mensagem de alguma forma te encoraja a esse gesto de fé, eu quero que com todas as suas forças, em pé no seu lugar, você clame por esse batismo em nome de Jesus, enquanto cantarmos.
Minha alma engrandece ao Senhor. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois o poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
Tu és santo, Senhor.
Santo.
Nossas lâmpadas, Senhor, revigora as nossas energias.
Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer.
Tem enchido nossas lâmpadas,
vem encher nossas,
vem encher
com o óleo do Espírito. Fazer sua vida florescer. lâmpadas com o óleo do
fazer
tua vide florescer.
Vem encher nossas lâmpadas.
Vem encher nossas lâmpadas com o óleo do Espírito.
Fazer sua vide florescer. Senhor, eu não conheço essas histórias. Eu não sei como esses corações chegaram aqui e ouviram essa mensagem. Mas, oh, Espírito Santo, esse Espírito do qual João disse que o Messias viria batizar, o Espírito que traz a purificação, a regeneração e o consolo e a coragem. Tu conheces esses corações. Não permita que pessoas que estão em pé aqui agora, Senhor, saiam daqui como entraram. Tem gente aqui precisando de coragem, Senhor. Tem gente aqui se sentindo desencorajado. Então, nessa noite, que a alegria do Natal seja a noite da alegria do encorajamento para você, meu irmão, minha irmã. Jesus e o Espírito te encoraja. Ó Deus, que nessa noite a regeneração nas áreas que estão desnutridas da alma, abatidas, secas, insípidas, insossas, regenera, Espírito Santo, faz a vide florescer. Talvez aqui haja algumas lâmpadas com a luz fraca, com óleo no fim. Mas agora, em nome de Jesus, eu quero orar para que haja um revestimento, haja um reabastecimento desse óleo, e que esse teu filho que está mais apagadinho, essa tua filha, volte a brilhar como um luzeiro, como sal da terra e luz do mundo, Senhor. Encoraja, reabastece, anima, porque assim como Maria cantou, assim como os pastores cantaram, assim como Zacarias cantou, nós queremos fazer deste Natal um tempo de cântico, um tempo de louvor, um tempo de adoração. Que nesse Natal de 2017, apesar do ano que nós passamos, nós possamos terminar cantando a alegria do nosso Salvador. Santo, só para encerrar.
Santo,
diga.
Santo.